Em Brasília, pontualmente 8 horas, o Partido Comunista Chinês está fazendo essa semana o seu 18º Congresso para a escolha do novo presidente da China, que irá substituir o atual Hu Jintao. O vice-presidente será o novo presidente, Xi Jinping, deve ser nomeado para ocupar o lugar de Hu Jintao na presidência do país. Nós conversamos agora aqui no Conexão Senado com o professor Olavo Henrique Furtado, coordenador de pós-graduação da Trevisan Escola de Negócios, sobre essas mudanças na China. Professor Olavo, bom dia.
Bom dia.
Professor, a China registrou nos últimos, no ano passado, um crescimento de 9,2% e a previsão para esse ano é de 7,8%. Isso, para nós no Brasil, pode parecer um super crescimento, né, comparados aos nossos 2,7% e 1,5% previsto para esse ano, mas para os chineses isso vem preocupando, né, porque é uma queda, um país que crescia entre 10% e 11%, caindo para 7,8% agora. Que China, qual o país que o novo presidente Xi Jinping vai receber?
Bom, primeiro, não é a mesma China, claro, tanto economicamente quanto politicamente. Economicamente você tem um decréscimo aí desse crescimento, né, o que obviamente vai ter um reflexo não só na China, mas em toda a economia mundial. Claro que isso tem um impacto no Brasil, e não só no Brasil, mas praticamente em todos os países exportadores, né? Hoje que a China é, sem sombra de dúvida, o maior comprador do mercado externo, que os volumes lá são absurdamente grandes. Então esse é um aspecto que nós com certeza vamos sentir os reflexos. Ao mesmo tempo, a China já não é mais uma China tão fechada, né, quanto há 20 anos atrás. E, obviamente, esse novo presidente vai ter que ter uma nova postura em relação ao que acontece em termos de política mundial. A China hoje está numa situação de voltar muito mais para alavancar o seu mercado doméstico, porque ela está percebendo que depender exclusivamente do mercado externo, isso pode dar muitos problemas políticos e econômicos. Então é um momento de olhar para dentro e trabalhar em cima disso.
O presidente Hu Jintao, no seu discurso de abertura do 18º Congresso do Partido Comunista, fala em necessidade de maior abertura democrática no país e alertou também para a ameaça da corrupção no regime chinês. Essa abertura democrática, quando o presidente chinês fala em abertura democrática, como que a gente deve entender isso? Porque certamente é uma abertura um pouco diferente do que quando nós falamos em democracia aqui no Brasil ou no Ocidente, não é?
Não, claro que sim. O que você acaba tendo é que você tem, de certa forma, diferentes formas de participação, né? Se você pegar o mundo árabe, você vai perceber que o conceito de democracia ocidental lá é muito complicado. Se você pegar, por exemplo, a Ásia, você também vai ter um outro tipo de perfil. Então, claro que você vai ter que caminhar para uma China mais aberta, até porque com essa globalização, não só de mercados, mas até de economia, de política, o que dá uma maior visibilidade, aparece, obviamente, as coisas boas que a China tem, mas as coisas que também precisam ser alteradas. E sem sombra de dúvida, você não pode manter uma ditadura forte, né, dentro de uma perspectiva mundial. Não é, obviamente, a China não é tão rígida quanto, por exemplo, uma Síria, né, nessa convulsão toda que você tem lá, mas há uma necessidade de uma modernização dentro dos parâmetros do que a China entende por modernização. Eu acho que nós temos que entender essa perspectiva desse novo governo. É claro que, à medida que você tem cada vez mais uma economia e uma visibilidade política internacional, a comunidade internacional vai começar a pressionar sobre esses dois pontos, tanto o econômico quanto o político.
Bom, os Estados Unidos, o presidente Barack Obama foi reeleito na terça-feira, e a China aparece como um dos principais pontos da política externa americana pela penetração do país asiático na América Latina, hoje o principal parceiro econômico do Brasil, no caso de exportações, e em breve, segundo algumas projeções, para importações também. E para a própria economia norte-americana, a importância que a China tem. A relação de Barack Obama com o novo presidente chinês, como é que deve ser essa relação?
Olha, a relação do Obama com não só com o presidente chinês, mas também com todos os América Latina, principalmente, você tem um segundo mandato que, obviamente, também não vai poder ter o mesmo padrão de comportamento que você teve no outro, né? Claro que toda eleição, mesmo com um presidente reeleito, isso implica em novas perspectivas, novas tendências, coisas que ele precisa pensar, acelerar, em alguns casos até de forma um pouco mais agressiva, no sentido não pejorativo desse termo agressivo, não é o estilo de governo do Obama, mas há uma necessidade de você olhar para o mercado doméstico norte-americano, ou seja, o norte-americano médio ainda sofre com a crise de 2008-2009, e o Barack Obama, principalmente através de políticas econômicas e fiscais, vai ter que mexer nisso aí. Com certeza isso vai mexer também na relação que os Estados Unidos têm com a América Latina e com países como a China.
Uhum. Professor Olavo Henrique Furtado, coordenador de pós-graduação da Trevisan Escola de Negócios. Professor, quando se fala em abertura do regime chinês, em medidas democráticas, como vem pregando o atual presidente Hu Jintao, e quando o Partido Comunista Chinês coloca como seu líder máximo Xi Jinping, que foi preso na Revolução Cultural, dada a influência que a China tem, por exemplo, sobre a Coreia do Norte, pode-se esperar que isso influencie também o regime norte-coreano?
Com certeza. Qualquer mudança política na Ásia, em países como China, Japão, Coreia, né, acabam tendo um reflexo na região. Hoje é muito difícil você falar de uma política doméstica sem efeito em política externa, principalmente sob o ponto de vista comercial, né? Eu acho pouco provável que a Coreia do Norte vá se democratizar. Acho que é um outro tipo de situação. Mas ela está muito estagnada. E chega um determinado momento que esse tipo de coisa estoura, né? Uhum. Eu acho que a relação mais complicada você vai ter ali em termos comerciais com países como Coreia do Sul, China, Japão, que são naturalmente concorrentes, né?
Uhum. E a experiência da União Soviética no fim do comunismo, na fragmentação da União Soviética, de que forma essa experiência influencia o caminho de abertura da China?
O efeito desse parcelamento na década de 90 da União Soviética, até hoje ele reverbera, né? Você pode perceber que dentro de um ritmo muito particular, Na Ásia e na Europa do Leste, você tem aí uma flexibilização econômica, flexibilização política. Uhum. Mas isso é um ritmo muito particular deles, isso é uma coisa que nós temos só que acompanhar e entender.
Certo. E para o Brasil, professor Olavo, a mudança de comando na China significa alguma mudança na pauta de exportação, alguma revisão na relação econômica entre os dois países?
Não, a China tem um interesse, é o que a gente hoje chama de capitalismo de Estado, né? Você tem hoje um grupo no governo muito vinculado ao partido, isso é uma coisa tradicional na China, que cuida da política doméstica até com uma certa rigidez, mas em termos econômicos, principalmente em política externa, eles são absolutamente liberais, né, no sentido econômico desse termo. Então, com certeza, você pode ainda contar com a China como um grande parceiro comercial para o Brasil. O Brasil tem interesse e a China também.
Uhum. Tá certo. Professor Olavo Henrique Furtado, obrigado por atender a Rádio Senado. Professor, bom dia.
Eu que agradeço a você e aos seus ouvintes.
Professor Olavo Henrique Furtado, coordenador de pós-graduação da Trevisan Escola de Negócios, falando conosco aqui no Conexão Senado sobre as mudanças no comando da China, o Partido Comunista Chinês, que faz essa semana o seu 18º Congresso para a substituição do presidente do país. Atualmente, Hu Jintao deve dar lugar ao seu vice-presidente Xi Jinping, que deve assumir, então, a presidência do país. Lembrando que a China, do ano passado para cá, vem encontrando dificuldades no seu crescimento. Em 2011, cresceu 9,2% e esse ano a previsão é de 7,8% para o crescimento da economia chinesa. Isso, comparado com os países em desenvolvimento e com os países desenvolvidos, parece um grande crescimento, mas esse 1,4% pode ter um efeito bastante grande no momento de crise na Europa e nos Estados Unidos e de baixo crescimento também no Brasil.